primeiro algumas perguntas, tá? Vamos fazer algumas perguntas para responder uma resposta para todas as perguntas. Obrigado. Vamos lá, todo mundo pega o comando. A primeira pergunta que eu sempre faço para vocês, fizemos quinta noite essa pergunta, falamos outra resposta. A pergunta é, qual que é o Hidush do Aseret HaDibrot? A Kadosh Baruch Hu vem, vocês lembram, pessoal, que eu sempre falo o exemplo do Rav Shach, que ele falava, isso explica muito bem a pergunta. A pergunta vem do sábado de Kelam, se eu não me engano. O Rav Shach explicava essa pergunta com esse machado. Ele falava, um bachur, vem se despedir de mim no fim dos man, que ele vai viajar para casa. E eu chego e falo para o bachur, ah, está viajando para casa? Psh, boa viagem. Me faz um favor, tá? Não mata ninguém lá onde você está indo. Não rouba de ninguém lá onde você está indo. Não pega a esposa de ninguém lá onde você está indo. Se eu falo isso para o Bahur ia se ofender completamente. Ele falou, que rabino? O senhor Rocher viu uma coisa dessas? Ia ser uma ofensa total uma coisa dessas, se o rabino fala isso. Né? Pode imaginar, eu falar para você, Léo, tá indo para casa, bem nas manas, por favor, não mata ninguém, por favor, Léo, não mata ninguém. Ia se ofender, rabino Rocher viu uma coisa dessas? O que a Kadosh Baruch Hu fez com a gente? A mesma coisa. Kadosh Baruch Hu veio dar a Sereta de Brod para a gente... Que ele fez? Agora vem, ele tá de broda, Torá. O que está escrito? Lo tirzach, não pode matar. Psh. Que chokhmah, que sabedoria, não pode matar. Psh. Lo tignov, lo tinaf, pode pegar a esposa do outro. Psh. Que chokhmah, mas incrível. Isso foi o Hidush de Aseret HaDibrot? Isso perguntou o Saba de Kelam. E a resposta famosa que eu falo para você em nome do Saba de Kelam, vocês já sabem, não vou repetir aqui. A resposta verdadeira também. Hoje eu quero falar uma outra resposta para vocês. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Vocês conhecem o Midrash, o Mechilta? O Mechilta ele traz em Pashat, no Zot Abraha, o Azino, Zot Abraha, Zot Abraha. Que a Kadosh Baruch Hu, antes de ele dar a Torá para Am Israel, ele foi para os Goyim oferecer a Torá, aquela música famosa que vocês conhecem, né? Aí foi para Esav, Esav, querem a Torá? Aí Esav fala, o que está escrito na Torá? Makatuvba, o que falaram para Esav? Lotirzach, se eu não me engano. Aí Esav falou, não, não, Lotirzach, não pode mais, não conseguimos fazer uma coisa dessa, não dá, não esquece, não dá. Foi para Ismael, Ismael, querem a Torá? Makatuvba, Lotignov, Lotignov? Não, não dá. Impossível a gente deixar de roubar. Não dá. Não chega. Esquece. Foi para Amon e Moab. Querem a Torá? Amon e Moab fala, aqui está escrito na Torá, Lotinaf. Lotinaf? A gente é Niuf. Lo Shayach. Aí os goyim queriam a Torá, falaram Hilta. Né? Então Hashem veio, deu para os Yehudim. Os Yehudim não perguntaram Makatuva, como aquela famosa música. Perguntaram quanto custa e falaram que é de graça e os Yehudim pegaram. Dois, né? Pegaram dois. Né? Assim que é. Isso o Midrash já não fala, tá certo? Essa parte. Tá? Isso já é... Tá bom? Muito bem. Isso é famoso, né? Isso é famoso. Tem duas perguntas fortíssimas para esse Mechilta, pessoal. Muito fortes. Número um, o que Esav pensou que está escrito na Torá? Que deve matar? O que Esav pensou? Quando Esav falou, tá bom, talvez sim eu quero a Torá. E fala o que está escrito. Bishloima, pessoal, olha só, entendo bem a pergunta. Se Hashem falaria para ele, está escrito Lishmor Shabbat. Aí Esav fala, eu não consigo Lishmor Shabbat. Aí eu entenderia. Mas Hashem falou uma coisa óbvia, simples, que não pode matar. Tá? Isso é uma coisa que... Né, simples. Que toda... Não, o quê? Não pode matar? Ah, não, então eu não quero a Torá. Ok, ele achou que a Torá ia falar que pode matar? Que deve matar? O que ele achou? O que ele pensou? Esav. O que Ismael pensou? Que a Torá fala que pode roubar? O que ele pensou quando ele falou Makatuva? Entenderam? Se a Shem falaria para eles uma coisa mais, sei lá, tem que sentar Sukkot na Sukká. Ah, não, não, isso eu não consigo. Tudo bem, dá para entender. A Shem falou uma coisa de moral de primeira classe, uma coisa simples. O que eles pensaram? Primeira pergunta. E a segunda pergunta que todo mundo pergunta, Ribono Shel Olam, esses averot são Shiva Mitzvot Bnei Noach. Isso eles têm que fazer de qualquer jeito. Isso não é o Hidush do Aseret Adibrot para os Yehudim. Isso eles têm que fazer de qualquer jeito. Então qual foi a história? Não dá para entender. Hashem foi, querem a Torá? Não, não queremos. É, sim, o que está escrito? Ah, não podem matar. Ah, então não quero a Torá. Mesmo que eles não querem a Torá, eles não podem matar. Hashem é Mitzvot Bnei Noach. Isso não é a Torá, isso é Shema. Mesmo se não tivesse dado a Torá para os Yehudim, eles não poderiam matar. Shema Mitzvot Bnei Noach. Então, qual que é o Pshat? Qual que é o Pshat? Muito cachê. Então, três perguntas perguntamos. Em primeiro lugar, qual foi o Hidush da Seret Adibrot? Segunda pergunta, o que os Goyim pensaram? Makatuba. E terceira, de qualquer jeito eles têm que não podem matar, não podem roubar, não podem Niuf. Então, qual que é o Pshat? Da resposta que falam para essa pergunta, não lembro quem que fala, tem um Yesod que tem na Deshivot, muito forte, que Balei Machshavá, Balei Musar, Balei... Todo mundo fala. É o seguinte. No Sheva Mitzvot Bnei Noach, quando Hashem deu para os Goyim, o que está escrito é isso. É isso. Não pode roubar, não pode matar. Então não pode matar. Fora matar, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não posso matar, não posso roubar. Por exemplo, pessoal, roubar é uma coisa que tem muitos... Roubar literalmente é eu pegar no teu bolso, tirar a carteira do teu bolso. Isso é roubar. Tudo o resto não é roubar. Enganar, deixar de falar a verdade, deixar de fazer que não chega no teu bolso a coisa. Tudo isso não é roubar. Roubar é tirar do bolso a carteira. Isso é roubar. Isso não pode, o goi. Tudo o resto é outra coisa. Vocês conhecem o calva-homer que tem do ladrão? O ladrão, ele tem um calva-homer que ele pode roubar. Qual é o calva-homer? Aprende no calva-homer. Ele fala assim, o ladrão. Imá a tua mão, que não pode chegar no meu bolso, mas no teu bolso ele pode sim colocar. A minha mão, que eu posso colocar no meu bolso, calva-homer que posso colocar no teu bolso. O ladrão tem um ET de calva-homer que ele pode roubar do outro. Calva-homer. E por que mesmo não? Ele tem razão. Bom calva-homer. É um bom calva-homer. O que não é? O que não?
Pode jogar para o outro lado, calva-homer.
Qual é o outro lado?
O outro não pode colocar a mão no bolso dele. E quem disse que o outro não pode colocar a mão no bolso dele?
Então depois esse calva-homer destrói sozinho. É autodestrutivo o calva-homer. Bom, bom. O quê? Tem uma pirchá no calva-homer. Olha, eu não sei, talvez tenha pirchá no calva-homer, não sei, tá? Mas a resposta mais simples, porque esse calva-homer não é bom, é contra um passuk da Torá mefurash. Calva-homer se usa, tá? Se usa para coisas que não estão mefurash na Torá, aí a gente aprende com yid gimel midot, a Torá nidreshet bahem. Uma coisa que é mefurash no passuk, não adianta achar calva-homer e mefurash contra esse passu. É mefurash no passu. Então, talvez mesmo tenha alguma pirhá, como falaram aqui e tudo, deve ter, tá certo? Mas estou falando só que isso, o Rebbe Chonon, ele fala lá em Kiddushin, que pessoas acham que fazer calva-homer é só, tem que saber chás inteiro fazer calva-homer. Se não tem nenhuma pirhá, não tem nada. Se não mesmo, aí faz um calva-homer desses mesmo. Muito bem, tá? Isso foi só o Derechagav. Então, roubar, matar. Matar não pode matar. Mas tudo o resto, que não é matar mamacho, o goi pode. Niuf. O goi não pode fazer niuf. Pegar a esposa do outro, literalmente. Mas tudo o resto que tem a ver com isso, abisraio, o goi não é mitzvah. O Yehudi fala os farim, a gente fala, Asher kideshanu b'mitzvotav tzivanu. A Kadosh Baruch Hu kidesh a gente, am Israel. O que é kidesh? Isso que não pode matar, o goi também não pode matar. O que é kidesh, otaru, mais que o goi? O que deixa? Porque o Yehudi não é só que não pode matar. O Yehudi, tudo que tem a ver com matar, pessoal, o Yehudi não pode. Abisraio de Retzichá. Abisraio de Gilui Arayot. Abisraio de Avodah Zará. Abisraio quer dizer que tem a ver. Que tem a ver. Gilui Arayot. Não é só que não pode pegar a esposa do outro. Nós não podemos pela Alahá, vocês sabem? Não todo mundo sabe. Não pode conversar com uma mulher casada. Sabiam disso? Stam, eu quero conversar com uma mulher casada. Stam, conversar. Não porque eu preciso. A pessoa precisa comprar uma coisa, outra coisa. Mas eu quero sentar e conversar com uma mulher casada para curtir uma conversa boa. Não pode, pela Alahá, não pode. Por que não pode? Isso é chamado nos Rishonim, lá em Masechet Nedarim, no fim de Nedarim, Abisrais de Gibri Arayot. Um goi pode. Um goi pode conversar. Ficar conversando com uma mulher casada. Um goi pode. Um Yodi não pode. Isso é Abisrais de Gibri Arayot. Então, para o Yodi, esses pecados, pessoal, abrangem muito mais do que o pecado em si. Eu falei ontem na sinagoga, ofender uma pessoa. Eu falei isso, não tudo isso, mas assim, ofender uma pessoa. O Rabbeinu Yonah, ele fala que é Abisrael de Netzichá. Abisrael. Eu estou matando a pessoa. Estou matando a pessoa. Não sei se eu falei para vocês já uma vez. Um Tuenas Haim que eu vi faz pouco tempo, esse Tuenas Haim. E fiquei muito, muito, muito negociado. Muito, muito negociado. Tuenas Haim, você rebaba a cama. Eu falei aqui, acho sexta-feira, né? O que está no Shiluch Humash sexta? Acho que eu lembrei esse Tuenas Haim, não? Lembrei. Vou falar de novo, porque é muito forte. Sabe que lá em Baba Kama, atrás daquela Mishnah em Pereca Hover, quem se lembra? Que se eu bato, se eu machuco uma pessoa, né? Então eu tenho que pagar para essa pessoa. O que eu pago para essa pessoa? Tsar, Ripui, Shevet, Uboshet. Muito bem. Tsar é o sofrimento da pessoa. Ripui, ela vai no médico. Quanto custa o médico? Ela tem que pagar. Shevet é o tempo que ela fica sem trabalhar. Vai perder dinheiro? Vai ter um cortado o salário dela? Eu tenho que pagar. E bullshit é a última coisa, a vergonha. O que quer dizer isso? Se eu machuquei ela na frente de outras pessoas, então imagina, eu dou um tapa na cara de uma pessoa na frente de um monte de gente, eu envergonhei a pessoa, eu tenho que pagar bullshit por isso. Muito bem. Sai da Mará lá, que o shiur que você paga de bullshit, é assim, depende, ok, quando, mas é matar em Zeus. Matar em Zeus. Matar em Zeus, pessoal, é uma fortuna. Matar em Zeus, o tempo da Gemara, tivendo as Mishnayot lá em Maser Sheni, é quanto custava uma pessoa viver o ano inteiro. É o sustento, vamos supor que hoje em dia custa 10 mil reais para uma família viver por mês, então por ano é 120 mil reais, tá? Então tem que pagar a bullshit 120 mil reais. Pergunta o Toras Haim, mas que exagero é esse? É muito mais do que Tzar, Ipo e Shevet. Não custa, o médico não custa 120 mil reais. Tsar não custa tudo isso. Poxa, tanto dinheiro, matar em Jesus, pagar porque eu envergonhei o cara? Que tanto dinheiro assim? Pergunta o Teras Haim. Fala o Teras Haim, pessoal, olha que incrível que ele fala. Ele fala assim, impressionante. Ele fala assim, quando eu machuco uma pessoa e sai sangue da pessoa, então eu machuquei o corpo dela. Então tem que pagar. Quando eu envergonho uma pessoa, eu estou machucando a alma dela. O kavod da pessoa é a alma da pessoa. É a alma que fica envergonhada, não é o corpo. Não é o corpo. Então, eu estou machucando a alma, eu estou machucando a pessoa. Machucar a alma da pessoa, é claro que é bem pior do que machucar o corpo da pessoa. Portanto, pagar pelo prejuízo do corpo não é tão caro assim, verdade? O médico, ele cobra quanto ele cobra e pronto. Mas pagar pelo prejuízo da alma, quando eu me envergonho uma pessoa, eu estou machucando a alma da pessoa. Aí é muito mais caro. Muito mais caro. Então voltando agora ao assunto, envergonhar uma pessoa é abisraio de Netzichá, falou o Rabbeinu Yonah. O Agmará fala que fica vermelho, o sangue sobe e tudo. Abisraio de Netzichá. Um goi não tem esse issur. Um goi. O goi não pode matar. Esse abisraio não tem. E assim por diante. Assim por diante. Na Torá, os nossos mitzvot, pessoal, abrange muito mais do que Etzemadavar, os acerta de Brod. Não pode. Não pode matar. Tudo que tem a ver, não pode. E isso aí responde às três perguntas, pessoal. Qual foi a primeira pergunta? Qual o hidush de acerta de Brod, que não pode matar? Não, não é esse o hidush. É verdade. Que não pode matar, saberemos sozinho. Mas tudo que sai de que não pode matar, o abisraio de Netzichá que sai, isso é o hidush de acerta de Brod pra gente. Lotin af, não pode gilui arayot. Sabíamos antes também, talvez, saber pegar a esposa do outro, mas que não pode conversar, não pode ficar... isso não saberíamos mesmo, isso não saberíamos mesmo. E assim por diante, tudo isso que tem que foi reduz a sereta de brod. O que nós perguntamos? Quando Hashem veio para os goim oferecer a sereta de brod, o que ele queria? Ele queria a sereta de brod aqui da gente, dos Yehudim. Aí o goi perguntou, o que está escrito? Lotir tzach, mas não só que não pode matar, com tudo vem junto. Ah, a gente não consegue. Não matar, eles até conseguiriam, talvez. Talvez sim, mas não ofender, não tem nada a ver com o Netzichá, isso não conseguimos. Ah, Shiva Mitzvot Bnei Noach, não, Shiva Mitzvot Bnei Noach é matar, literalmente, não pode matar, isso tudo bem, a gente aceita, mas a Netzichá dos Yehudim que não pode, a Gilorayot dos Yehudim que não pode, isso eles não conseguem, isso que é o Pshat. Eu contei ontem uma história, eu contei aqui na Shiva também essa história, eu conto a história, eu repito, porque explica bem a coisa, tá? Eu falei para vocês, talvez sexta-feira também, não me lembro se eu falei. Talvez se uma pessoa me perguntou uma vez essa pergunta também, tá? Ele falou, qual que é o chidush de chesed na Torá? Chesed. Tzedaká, chesed. E os goyim também têm isso. Os goyim também têm mitzvah de chesed. Não mitzvah. Mitzvah também, eles têm síntese. É uma shilá muito, é uma polêmica, tá? Se o goyim tem mitzvah de tzedaká. Se o chidush aram fala sobre isso lá em Sanedrin, é um polêmico o negócio, tá? Mas os goyim também fazem tzedaká. O Bill Gates, pessoal, ele fez um fundo de... Como se fala em português, tzedaká? De caridade de... Acho, ou bilhões, ou centenas de milhões de dólares que ele dá para a África, para pessoas que passam fome, para... E assim por diante. Outro rico também, a pessoa mais rica do mundo, não lembro o nome dele, também, uma vez eu vi no jornal, que também ele também fez um fundo de... Ele fala em caridade, os goyim. Então, qual que é o chidush da Torá que tem que fazer caridade? Nós, Am Israel, faz caridade, tzedaká. Goyim também fazem tzedaká? Assim me perguntaram uma vez. Eu respondi para essa pessoa com uma história que eu contei aqui na Yeshiva, que tinha um Yehudi, que ele estava com dificuldades financeiras muito grandes, devendo muito dinheiro para as pessoas. Ele começou um negócio novo. E aí, um certo dia, ele vem aqui na sala da Yeshiva, me traz um cheque, tzedaká para a Yeshiva. E ele conversava comigo. Eu sabia da situação dele, que estava difícil. Eu não queria aceitar o cheque. Eu falei para ele, como você me dá tzedaká? Paga as dívidas primeiro, depois você me dá tzedaká. Aí esse Yehudi me falou assim, que ele perguntou para um rabino, que ele começou um negócio novo e está indo bem agora para ele. Ele está pagando as dívidas. Está no começo ainda, mas ele está todo mês, ele paga uma parcela das dívidas dele. E ele perguntou para o rabino dele se ele tem mitzvah de dar tzedaká ou não. O rabino falou que ele tem mitzvah de dar tzedaká. Não esperar até pagar as dívidas. Tem mitzvah. Se ele está ganhando dinheiro agora, está pagando as dívidas, ele tem... Então ele veio me trazer um cheque para Yeshiva. Aí eu falei para essa pessoa, está vendo essa é a diferença? Os goyim também estão tzedaká. É verdade, falam chesed. Mas não acredito que um goi que vai estar devendo $500,000 para pessoas... Ele vai vir fazer tzedaká. Para esse goi, ele vai falar, primeiro eu vou pagar meus próximos 20 anos, esquece de tzedaká, vou pagar minhas dívidas, e depois eu vou começar a dar tzedaká. O Bill Gates e aquela pessoa, outra que dá tzedaká, porque eles sentam sobre dezenas de bilhões de dólares. Eles têm, então claro que eles dão, tá bom, é bonito, não falo que não é bonito, mas o Yehudi é mais do que isso. O Yehudi mesmo ele não tem, está devendo dinheiro, tá? Mas tem um resbom, tem que dar tzedaká. Não fica para tudo e destacar. Então, o chesed, pessoal, as mitzvot da Torá, mesmo as mitzvot de moral, para vocês saberem, que os goyim também têm, também fazem. E o dia é diferente. A shekidishanu b'mitzvotav tzivanu é diferente. É diferente. É outra coisa. Não é o mesmo ser etad ibrot. Não é o sheba mitzvot menor do goi, não é igual ao do Yehudi. É outra coisa completamente. Muito importante saberem isso, tá certo? E com isso, eu expliquei ontem na sinagoga também, isso que é o Pshat no fim da Parashá, tá? No fim da Parashá, tem três psukim. Abre, Maftir, pessoal. Todo mundo que estuda, quem estudou com Mashmurashi, Michael, acabou a Parashá, Michael? Não acabou ainda. Quem acabou a Parashá? Quem estudou, ele pergunta, ele não entende. O que isso veio aqui? Olha só, vamos lá, pessoal. Pasuk Chaf, depois de Maftir. Não façam deuses de prata e de ouro. Abodazará, tá? Estátuas. Não pode fazer. Tá bom. Segundo pasuk. Haf alef. Mizbach adamat aseli. Vezavach talá vetolotecha ashlamecha. Mizbach de adamat de terra, né? Pascobanot. Haf bet. Vim mizbach avanim taseli. Se vai fazer para mim mizbach de pedras. Lotivne ten gazit. que Harbechai Nafta Aleia Bat-Haleleia, não pode colocar uma, não sei como se fala em português, aquilo, quando você quer cortar um serrote, não sei. Hã? Serra. Para cortar pedra, não pode no Mizbeach, porque serrote é de metal e mata, serrote mata. Mizbeach Marich Yamim, fala Urashi. Então, não pode usar o serrote para cortar a pedra do Mizbeach. É o segundo pecado aqui que tem na Torá. E, por último, não pode colocar a escada no Mizbeach. Colocava uma rampa, vocês viram a foto, né? Que tem nos Kumashim, era uma rampa com Mizbeach. Por que não escada? Porque quando a pessoa sobe escada, dá para aparecer a perna. Vocês sabem que o Rosh Shiva, meu Rosh Shiva, Rav Kopman, Zichrono Livracha, quando o Bahur ficava sentado, ficava de pé, e um pé em cima da cadeira, é normal que Bahurim fazem isso, um pé em cima do banco, lá era banco, né, Shiva de Lutzer, e um pé embaixo, e ficava estudando, falando o Brimut, com um pé em cima, né, como muita gente faz, o Rosh Shiva passava e, não, e falava que não pode fazer isso de jeito nenhum, e ele trazia esse Rashi. Quando a pessoa fica com o pé em cima, o pé em cima, então dá para ver parte da perna, dá para ver, né? A calça sobe, a calça, né? Então ele falava desse Rashi, ele falava, o Rashi fala aqui, né? Explica o Passu, que não tinha escada no Mizbeach, porque a parte da perna era é falta de derecheres, falta de kavod para o Mizbeach, que dá para ver a minha perna. Então ele falava num Beit HaMidrash, ele falava, estudando Torá com a perna assim, vendo a, dá para ver a perna, ele era um pedagogo, Rav Kopman, tá? Ele era um chanech. Ele não deixava fazer desse jeito. Essa é interessante, muito interessante. Então fala a Torá que não pode colocar a escada. Eu pergunto para vocês, o que tem a ver esses três tsukim agora depois de a Seretá de Brot? Do nada. Acabou a Seretá de Brot, né, a gente teve, e de repente vem. Não pode fazer estátua, não pode colocar metal no Mizbeach, cortar pedras, e não pode fazer escada. Mein Shmita Yitzhar Sinai. Sabe qual a resposta? A resposta é essa. Essas três coisas, isso eu ouvi do Avolbo, tá? O nome do Avolbo. É Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichudamim. Então vamos começar. Primeiro é Avodah Zarah. Lotasun iti Elohei Chesti Elohei Zahav. Isso é certo, Avodah Zarah. Segundo é Retzichá. Colocar o Sechote, Sechote mata, então não pode a pedra. E terceiro é Gilui Arayot, né? Que é a perna no Mizbeach. Então, o pshat é o seguinte, prestem atenção, pessoal, o pshat é muito bonito. Explica esse psukim aqui agora. É depois do Aseret Adibrot, e todo mundo se pergunta qual o hidush da Aseret Adibrot. Eu sabia que não pode matar, eu sabia que não pode fazer Gilui Arayot, sabia que não pode roubar, qual o hidush? Vem a Torá fala, olha só, pessoal. Lotasun iti Eloyei Chesed Eloyei Zahav, Lotasun Lachem. Vem Urashi, que Urashi explica aqui. Urashi fala, Lotasun iti, משמשים, אלוהי חסף, בא להזיר על הכרובים, שאתה עושה לעמוד איתי, וכרובים דו משכן, שלא יהיו של כסף, שם שניתם לעשותם של כסף, הרי לפני כלהות, é uma גזירה, pessoal, é uma cerca, não pode nem os כרובים, eu estou pensando para Shem, eu estou pensando fazer isso, כרובים דו משכן, não pode fazer de prata, para não, não, não pode, אלוהי זהב, בא להזיר, שלא יוסיף, tudo são גזירות, não pode. Olha o próximo, pessoal. Mizbach Adama. Isso está na cara. O que, que eu não posso? Eu não posso. Olha como vai longe a coisa. Eu não posso colocar um serrote em cima do Mizbeach, que serrote mata e Mizbeach Marich Yamim. Mas eu não estou matando ninguém aqui. Eu estou colocando. Não. Mas você não pode. Isso é bizraio de Retzichá, pessoal. Você não pode nem colocar um serrote em cima do Mizbeach. Não pode. E por terceiro. Também. Eu não posso subir uma escada no Mizbeach, porque é Gilui Arayot. Isso é Gilui Arayot? Não, mas isso dá para ver. O Rashi já fala, mesmo que não é mamash Gilui Arayot, mas dá para ver a tua perna. Então, é aqui a Torá está trazendo, com esse psukim aqui, está trazendo isso, Itchadesh no Aseret Adibrot, pessoal. Itchadesh não o Etzem Retzichá, não o Etzem Gilui Arayot, não o Etzem, que nem isso não pode. Nem isso não pode. Uma perna um pouco aberta, um pouquinho da perna. Não. Mas isso não é... Não, não pode, não pode. Isso acha que deixaram me desfotar, me desfotaram. Isso é um psukim aqui. Muito importante, tá? Muito importante. Vou falar agora para vocês. Lembram, tá? Marcam, escrevam. É uma coisa que me soa importantíssimo para a gente saber. O Yehudi tem que saber que a Sarita de Brot é muito mais do que a gente vê na Torá. Só isso. Muito mais. Muito mais. Gilui Arayot, como eu falei para vocês, não é só Gilui Arayot. Coisas que trazem Gilui Arayot. A pessoa ia andar num lugar, pessoal, num shopping center, num calor desses que está. É Gilui Arayot. É Gilui Arayot. Como você vai passear num shopping center domingo num calor desses? Não pode. É isso deraita uma coisa dessas. Aí a Torá não fala. A Torá fala. Não tem galo, ele vai. A Torá fala. É, tá incluído nisso também isso. Eu falei para vocês. O Dishonim falam lá em Nedarim que conversar com uma mulher casada é Gilui Arayot. Gilui Arayot. Então, não é só esse Madavar, é tudo o que traz, tudo o abisraio que está ao redor disso, também, Letzichá. A pessoa que ela vê filmes, ela vê filme, é um bitur Torá enorme, tem cenas que não pode ver e tudo, mas de assassinato, de coisas assim, isso também é abisraio de Letzichá. Como assim? A pessoa que vê filmes com coisas de Gilui Arayot, também é abisraio de Gilui Arayot. Tudo isso é, não adianta, não adianta. A pessoa, não, eu vou ver, mas não vai acontecer nada comigo, não vou me ver... influenciado. Não vai assim. Não vai assim as coisas. Nós somos seres humanos. Não somos robôs. Tem que saber isso, tá? Não todo mundo entende isso. Temos mais 5 minutos. Aproveitar rápido a parashá tão rica, né? Que dá para fazer tanta coisa aqui nessa parashá. Yitro, que foi?
Você falou, nas coisas, falou de Yitro. Que Moshe é Yitro. Isso que o Moshe fez de propósito, talvez. Você falou que você vai falar.
Ah, eu não falei mesmo. Ah, verdade. Tá certo, eu não falei sobre isso. Eu só queria falar para vocês. É verdade. Eu já falei isso na Yeshiva, acho, outros anos. Mas me perguntaram no Shabbat também, na sinagoga, essa pergunta. Assim, qual foi a Moshe Rabbeinu não pensou nisso que Yitro... Qual foi a genialidade de Yitro que ele teve? Yitro, ele chegou à conclusão que falou para Moshe Rabbeinu, não vai dar certo você falar tudo, não vai dar certo... Então ele deu esse conselho e Moshe Rabbeinu chegou à conclusão que Yitro tem razão. Qual? É óbvio. Toda pessoa normal sabe aquela frase famosa, um bom chefe é aquele que sabe delegar. Então é óbvio, Moshe Rabbeinu não pensou nisso, ele pensou que ele vai agora ser o rabino de todo mundo. Ontem, já falamos sobre isso, ontem à noite eu fui visitar, quero contar para vocês uma coisa importante também. Quem estava comigo Purim faz 2 anos na casa do... Quem veio comigo? De quem? Não da minha mãe. É? Sonnenfeld. Você veio? Então, nós fomos faz 2 anos. Olha só, faz 2 anos a gente foi na casa de uma família aqui nos Jardins que eles tinham perdido uma neta de acidente de carro em Israel. E aí, a gente conversou aqui que vale a pena a gente talvez ir lá. Vamos levar a Mishloach Manot. Fui com alguns bachurim, eu fui junto. E a avó estava sozinha mesmo, a avó tinha viajado para Israel, se não me engano, foi a história. E aí a avó estava sozinha, então a gente foi lá, ficamos lá um tempo, cantamos, dançamos e conversamos. Ontem à noite eu fui visitar eles também, porque o marido estava sentado, Shiva, pela irmã. Eu cheguei lá na casa dele, ia falar para o chato que ele me falou ontem, eu quero falar para vocês, mas a esposa veio e falou assim, Rabino, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram comigo faz 2 anos. Eu já esqueci, tá bom, pessoal? Eu já esqueci. Ela falou que ela nunca vai esquecer. Por que eu falo isso para vocês? Mitzvah muito grande. A pessoa tem que pensar nessas coisas. Não pode ser egoísta. Assim, eu não tolero pessoas egoístas, tá? Não adianta, eu não tolero, não aguento. A pessoa tem que pensar nos outros. Tem que pensar. Eu vejo a sinagoga, às vezes, eu vejo alunos meus na sinagoga. Eles entram na sinagoga, eles vivem a vida deles... Eles não pensam nos outros. Eu vou e falo para eles. Muitas vezes eu não falo porque não dá para falar tudo, né? Mas não pode. Você vive numa sinagoga, você tem que pensar no outro. O outro precisa de ajuda, alguma coisa, não sei o que lá. É uma história daquela mulher. Vocês, sempre aconteceu alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, o que eu posso ajudar? Alguém faleceu, outro acidente, outra coisa. Não, continuar na nossa rotina, não. O que eu posso ajudar aquela família? O que eu posso fazer para aquela família? Talvez visitar, talvez... Ontem eu fui lá na Rema Velim, esse homem, fiquei lá, eu pensei em ficar 10 minutos, fiquei 1 hora e meia lá. E ele contando, certo? Assim, eu vi como foi importante para ele que eu fui lá, certo? A gente não sabe essas coisas, e a Benadam chaveirou. E ele me falou um pshat assim, eu quero falar o pshat dele, muito bonito, eu gostei muito do pshat. Eu falei o meu pshat para ele, ele me perguntou ontem à noite, qual a genialidade de Yitro? Grande, big deal, grande, grande, ai, todo mundo sabe isso, que não dá, que tem que delegar as coisas. Qual foi? Então, ele me respondeu, olha que bonito que ele me respondeu. Ele respondeu assim, Moshe Rabbeinu era uma nav mikol adam. Pessoa muito humilde. Muito humilde. Ele não conseguiu imaginar o quê? Ele só vai falar para os rabinos. As pessoas simples, ele não vai se dar vai se rebaixar e falar com o Heider Ingler, com pessoas do Heider. Não. Ele vai falar só com os grandes rabinos e o resto... Não, ele era tão humilde que não conseguia imaginar uma coisa dessas. Ele tinha certeza que ele tem que falar com todo mundo, com a pessoa mais simples que tem também, pela humildade dele. Ele nunca pensou nisso, não passou pela cabeça que ele não vai responder para a pessoa simples. Aí veio o Itrô, explicou para ele, mas não vai dar certo desse jeito, você tem que entender. Aí caiu a ficha para ele. Tem razão, mas ele, pela humildade dele, ele nunca conseguiu imaginar uma coisa dessas. Bonito, puxado bonito. Nós sempre falamos diferente. Lembra da resposta nossa? É um brashi mais para frente, essa é verdade. Rashi em Dvarim. E também é a verdadeira resposta. E eu sempre falo com, com um episódio meu da Yeshiva, do Kolel. Você sabe que eu estudava, o meu rabino de Gemará, depois de casado, foi o Rav Ariely, né? E eu ia quase todo o shiur. Não faltava quase nenhum shiur, não faltava. Sempre ia... Casado já, ia no shiur. Depois do shiur, eu ia subir no Beit HaMidrash, escrevia a maioria do shiur. Muito, muito... Curtia muito. Foi muito importante para mim esses 4 anos de shiur com o Rav Ariely. Uma vez ou outra, eu faltava. Por que eu faltava no shiur uma vez ou outra? Porque, às vezes, meus pais chegavam do Brasil visitar, ia no aeroporto, esperar, era o mesmo horário. Ou era uma simcha, sei lá. Poucas vezes, mas eu faltei algumas vezes, 4 anos. E aí, o que acontecia? Eu não queria perder. Eu não era aquele bachur que faltei. Quem foi ontem. Então, no próximo dia, eu ia para outros amigos meus e falar, o que o Rabino falou ontem? Qual que é o chato nesse tosfoto? O que ele falou aqui? Eu perguntava para meus amigos. E sempre, quando acontecia isso, eu chegava com 5 respostas diferentes. Cada um falava para mim diferente do que o Rabino falou. Ele me falava um chato, no mesmo tosfoto. Gravaria ele e falou assim, chato. O outro me falava, não. Falou assim, chato. E sempre me lembro, por que eu me lembro isso? Que sempre depois, quando eu faltava no shiur da Rav Ariely, a minha companheira, eu não posso faltar no shiur. Porque quando eu estou no shiur, eu ouço o que ele falou, eu entendo do meu jeito. Mas quando eu não estou no shiur, eu vou perguntar o que ele falou, eu tinha 5 respostas diferentes. E eu ficava muito chateado, certo? Mas era assim mesmo. Moshe Rabbeinu, ele sabia, ele ouviu de Akadosh Baruch Hu a Torá. É diferente se ele passar para todos os Yehudim, direto para todo mundo... Ou ele vai falar para o Rabino, Rabino para o Rabino, Rabino... Até chegar lá, vai saber como vai chegar a Torá. Ele queria sozinho passar para todo mundo. A autenticidade é outra coisa. Você ouve do Rabino direto, não que você ouve de alguém que ouviu do Rabino. Isso foi o motivo. O Rashi Dvarim parece assim. Isso é o motivo que ele queria passar direto. Mas aí veio o Yitro de novo e falou, mas é impossível. Na volta e boa, você não vai aguentar desse jeito. Não vai aguentar desse jeito. Aí Moshe Rabbeinu chegou à conclusão que é verdade, não vai dar, não adianta. Ele pode querer, como se fala, o ótimo é inimigo do bom, né? Ele queria, pode querer, mas não vai dar certo desse jeito, então ele resolveu mudar. E para terminar, aquele famoso vó do Hidush Arim, que eu sempre falo para vocês, né? Que a grandeza dele foi que ele, o conselho que ele deu. Isso que ele criticou no começo, criticar é a coisa mais fácil para fazer, né? Criticar. O que é difícil é dar o conselho. Por isso o Rashi fala que quando começar a parashá, batá terzê. A parte positiva da coisa, não a crítica que Itrô deu. Criticar todo mundo conhece, aquela história famosa que eu conto para vocês, que uma pessoa, uma vez, ele fez um livro de Hidushim, deu para o amigo dele, distribuiu o livro, aí chegou depois de 2 semanas, o amigo dele falou, olha, eu vi o teu livro, eu tenho um caixa para o teu livro, tem uma kujá, Magmará Mufurash, conta que você escreveu lá. Aí o autor do livro falou, sabe o quê? Próxima vez você faz o livro e eu faço o caixa. Eu faço a pergunta. Fazer uma pergunta é muito fácil. Fazer um livro é uma coisa muito difícil. Muito difícil. A criticar é a coisa mais fácil que tem. Especialmente a que o outro faz. A pessoa tem um certo prazer de criticar. Ela se auto... Né, se tem uma crítica para o outro. O que sim, está criticando. E para quem entrou, criticou, não para outras pessoas. Para a Lashonara, né? Não. Ele foi para o Moshe Rabbeinu, vamos melhorar a coisa aqui, o negócio, vamos melhorar. E Moshe Rabbeinu ouviu, isso eu sempre falo para vocês, a grandeza de Moshe Rabbeinu. Gadol Ador, né? Ele podia falar para Yitro, para o sogro dele, meu querido sogro, você não entende nada de Am Israel, você não entende nada de liderança de Am Israel. Quem é você? Nem Yehudi você não é. fica no teu lugar, fica quieto. Podia falar isso. Podia falar isso. Tem aqueles por piada que falam, para a Torá fala, vai xalach, Moishe, tisrochotno, isso que é o pshar. Então ele falou, Moishe, então ele trouxe, quer começar a falar aqui de Yot? Vai para casa, vai embora, não preciso de você aqui. Por piada. Mas ao contrário, a Torá fala, vai ishma, Moishe, le. Ele não teve vergonha. A pessoa não. Às vezes existe uma tendência do ser humano que ele acha que se ele aceitar que ele errou, ele é menos com isso. Ele fica menos com isso. Eu sempre falo que isso é complexo, tá? Isso é uma falta de segurança, eu acho. A pessoa que ela sabe que ela é um ser humano. Eu posso errar, posso errar. Eu não me lembro, teve um gadol em Israel, não me lembro quem que era. Eu me lembro só o episódio que 30 anos ele tinha uma shita, tá? Shita. Depois de 30 anos, ele saiu com uma carta que ele está voltando atrás, o Roserbo da Chita dele. Não me lembro agora os detalhes, tá? Não consigo me lembrar. E aí as pessoas perguntaram para ele, mas como assim? Ele já tinha Hassidim embaixo dele, que tinha com a Chita dele, e de repente ele volta atrás. Aí o Rabino falou, você não está entendendo, eu não sou uma berrimá. Porque eu falei uma vez uma coisa, eu tenho que ficar até 120 anos assim. Se hoje eu cheguei à conclusão que eu errei, que eu estou errado, eu estou mudando, estou concordando que eu errei. A pessoa não tem que, a pessoa que ela não tem que ter medo de falar eu errei. Moshe Rabbeinu, ele teve, isso não, é verdade. E trouxe, tem razão, eu tenho meus argumentos, mas ele tem. Baishma Moshe, ele trouxe. Isso tem que, isso eu falei ontem na sinagoga, que isso é o motivo que a Torá trouxe isso aqui antes de matar a Torá. Tem Rishonim que falam que trouxe veio depois de matar a Torá. Pergunta o Rambam, mas se trouxe depois de matar a Torá, por que que a Torá trouxe antes essa história? Porque isso é modé alaimet. A gente aprende daqui e é mesmo chet barim shatorah niknis. Modé alaimet. Verdade. Verdade. Eu estou enganado. Eu estou errado. Está certo. Assim tem que ser. Chazak Baruch.